Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, bom dia para todos vocês. Mais uma semana começando. São 9 horas da manhã em ponto, nesta segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. O ano já está avançando rápido, né? O mês de junho já é quase morto. Estamos nos últimos pregões. Começamos a semana em junho, terminaremos a semana em julho e o mercado se pergunta, será que vai dar tempo de reverter o processo que torna até o momento o mês de junho o pior para 2022 na Bolsa Brasileira? Será que dá pelo menos para minimizar essas perdas que são já de mais de 11%? Bom, olhando para frente, na manhã dessa segunda-feira, o exterior está positivo, as bolsas europeias, as bolsas asiáticas, nos Estados Unidos também os futuros estão no positivo, o noticiário está mais legal, tá? Isso pode ajudar o Ibovespa, pelo menos é a expectativa logo no começo dos negócios. Mas nós vimos na semana passada como o nosso índice principal da B3 descolou-se do exterior, né? Às vezes o exterior subia muito e aqui subia pouquinho. Às vezes o exterior subia um pouco e caía aqui no Brasil. Os investidores continuam focados aqui, ó, no que está rolando sobre risco fiscal. E hoje nós temos mais notícias sobre isso, com o mercado esperando o envio do relatório da PEC, que deve alterar o valor do Auxílio Brasil e que também inclui ali um benefício para caminhoneiros e o Vale Gás dobrado. O mercado também observa com muita atenção a Petrobras, se encaminha para o fim esse imbróglio que a gente está assistindo na empresa nos últimos dias. O comitê de pessoas da empresa ainda está lá debruçado sobre o Caio Paes de Andrade. Hoje deve sair a decisão, será que a empresa terá um novo presidente? E se terá um novo presidente, será que esse nome será Caio Paes de Andrade? O mercado já vai monitorando isso e aqui no nosso Morning Call você também entende, tá? A gente continua olhando para o exterior também, falaremos um pouco mais sobre a Rússia, que agora oficialmente deu o seu primeiro calote externo dos últimos 100 anos. Faz parte dos impactos econômicos ali das sanções impostas pelo Ocidente contra o país de Vladimir Putin, que no dia 24 de fevereiro começou uma guerra com a Ucrânia quando fez a invasão. A guerra continua até aqui e nós já sabemos dos seus efeitos econômicos, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos na nossa conversa de todos os dias, de todas as manhãs aqui. Para quem quer ficar bem informado, você está no lugar certo. E não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal. E se você está ao vivo aqui, a gente, pelo YouTube, calma, eu espero você se inscrever. Boa! Tá inscrito agora também. Obrigado a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Nosso noticiário de todos os dias começa agorinha, logo depois da vinheta. Bom dia, investidores. Como foi o final de semana de vocês? Deixa aqui os comentários. Quero saber se está tudo bem com vocês. O Davilson deixando bom dia, desejando uma ótima semana com lucros e sucessos a todos. Bom dia ao Vitor Salgado, que está chegando por aqui. O Lierte Santos também, que não perde uma live, hein, Lierte? Campeão, obrigado pelos seus comentários. Assim como o Dorival Moraes, o João Coelho aqui. Mais uma semana de muito trabalho. É isso aí, tem que trabalhar, né? Marcos, obrigado pelo seu bom dia. Juliana aqui, ó, bom dia meu povo, com emoji de cafezinho, esqueci de passar o meu, daqui a pouco eu já pego o meu aqui, obrigado Ju, pelos seus comentários, bom dia para a Luísa Maria, para o Fernando também, deixando os comentários, o Alexandre, bom dia a partir de Barueri, aqui no interior de São Paulo, valeu galera, pela audiência de vocês, e façam como o Anderson está falando, taca o dedo no like aqui para ajudar nós, obrigado gente. Bom, vamos começar olhando para o que o mundo está olhando hoje. O mercado continua monitorando o risco de recessão, pessoal. O noticiário não teve uma grande mudança do fim da semana passada para esta semana, mas indicadores recentes já mostraram uma desaceleração econômica lá nos Estados Unidos e isso atenua o temor de que o Banco Central americano suba juros com muita velocidade, né, que coloque os juros americanos numa taxa muito alta antes do que se previa. Isso já traz algum alívio para o mercado no começo dos negócios dessa segunda-feira. Na China, a gente tem boas notícias com o fim das restrições à locomoção na cidade de Xangai. Nós passamos os últimos 2 meses, praticamente, olhando para essas restrições que acontecem lá no gigante chinês. A gente está falando da segunda maior economia do planeta e também de impactos muito grandes para a cadeia produtiva global quando uma grande cidade como Xangai, por exemplo, fica fechada, né? Isso se transforma em pressão inflacionária, isso também se transforma em maior risco de recessão por conta da pressão inflacionária que estimula bancos centrais ao redor do planeta a subirem os juros, ou seja, a frearem as suas economias. Então é boa notícia essa história de Xangai. Isso animou já as bolsas asiáticas no começo dos negócios, já ajuda também os negócios nas bolsas europeias e agora os futuros de Nova York também acordam, né, amanhecem nesta segunda-feira no positivo. Se isso vai ser o suficiente para ajudar a nossa bolsa, aí já é um pouco mais difícil de dizer, tá? Lembrando onde nós paramos na sexta-feira. Na sexta, o Ibovespa subiu, né? Foi acho que a última alta, a única alta de uma semana de cinco pregões, né? 0,60%, 98.672 pontos no fechamento. Isso significou uma queda de 11,5% na semana para o nosso Ibovespa. No mês de junho, a queda é de 11,39% até o fechamento de sexta. E no ano, as perdas acumuladas são de 5,87%. Tivemos na semana passada a quarta queda semanal consecutiva. Se o mês, né, tivesse terminado na sexta, junho seria aqui o pior mês do Ibovespa. 11,39%, mais do que os 10,10% registrados de queda no mês de abril. Então a gente continua a assistir um cenário um pouco mais atemorizador em relação ao que nós vimos, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, que foi amplamente positivo aqui para o nosso Ibovespa. Na semana passada, o dólar também subiu. Na sexta-feira, o avanço foi de 0,44%, num dia, inclusive, em que a moeda americana perdeu força no mundo inteiro. A alta da semana passada, acumulada, foi de 2,11%, a quarta alta semanal seguida da moeda americana, que na sexta-feira terminou nos R$ 5,25, R$ 5,2527. Olha como a gente está na contramão do mundo. Eu falei muito sobre isso semana passada e nessa semana, investidores, é para você manter também a cabeça bem esperta, bem ligada nesse noticiário. O que continua a fazer preço, atrapalhar negócios, a causar instabilidade, a acautelar os investidores aqui no Brasil é o risco fiscal, tá? E o risco fiscal agravado, particularmente nos últimos dias da semana passada, com as mudanças nos projetos propostos pelo governo e que vão mexer com a demanda agregada, vão botar mais dinheiro nos bolsos das pessoas, e isso pode significar ainda mais pressão inflacionária, que acaba corroendo a renda dos mais pobres. O governo, para compensar isso, aumenta a renda dos mais pobres, que alimenta a inflação. Já viu, né? Um ciclo complicado nos quais nos metemos aqui, mas que fica particularmente agudizado neste momento, porque estamos diante das eleições. Faltam menos de 4 meses, menos de 100 dias para as eleições presidenciais no primeiro turno, tá? Acontece ali na primeira semana de outubro, o segundo turno está marcado para o dia 30. Então o mercado continua a monitorar como o governo vai tirar da cartola um projeto que aumente a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, agora cedo, saiu mais uma pesquisa encomendada pelo BTG Pactual, feita pela FSB. O cenário, assim como o do último Datafolha, é de estabilidade, tá? O Lula oscilou um ponto para baixo, o presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima. Estabilidade em relação à pesquisa anterior, com vantagem do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, na verdade, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, dados até bem parecidos com o que divulgou o último Datafolha. Mas hoje o mercado vai olhando esse relatório da PEC dos combustíveis, que deve ter uma cara diferente do que o mercado esperava anteriormente, tá? No começo desses debates, no começo desse negócio, a gente olhava para uma proposta de, primeiro, minimizar que os estados arrecadam com o ICMS, né? Os estados tinham todo tipo de arrecadação em alíquotas distintas com o ICMS sobre combustíveis. O governo passou a PLP 18, que estabelece uma limitação na cobrança do ICMS sobre uma série de itens, inclusive os combustíveis, que passam a integrar uma lista de itens essenciais, tá? Então eles limitaram ali uma cobrança de 17%. A ideia é baratear os combustíveis na bomba, né? Tentar conter um pouco esse processo de alta e também baixar um pouquinho, tornar um pouco mais barato nesse momento em que a gasolina e o diesel já estão acima dos R$ 8. Não sei como que está por aí. Como que está, inclusive? Deixem os comentários, eu quero saber como que estão os litros da gasolina e do diesel onde você está falando com a gente. Então, você que está ao vivo, deixa um comentário aqui. Fala de onde você é e também quanto que está o litro, a última vez que você abasteceu aí, tá? Vão indicando, a gente continua esse papo. Bom, aí a ideia era limitar e depois permitir que os estados até zerassem a arrecadação sobre o diesel e sobre o gás de cozinha, né, do ICMS, e fossem compensados pela União. Haveria um impacto disso, essa grana viria da privatização da Eletrobras e também dos dividendos pagos pela Eletrobras à União, que é o seu acionista majoritário, tá? Mas as negociações políticas em torno deste pacote de medidas travaram e já no meio da semana passada o governo falou, ah, quer saber? Cancela, vamos mudar a proposta. Nada de compensar os estados e deixar com que os estados até zerem a alíquota do ICMS. Não, os estados vão lá, eles tocam a vida deles, a gente já limitou. O que a gente vai fazer aqui, porque vai entrar diretamente na veia dos mais pobres, que são os que mais votam no Lula, inclusive, né? Como todas as pesquisas indicam, e que menos votam no presidente Jair Bolsonaro. A ideia é aumentar o Auxílio Brasil. Hoje, o Auxílio Brasil paga R$ 400,00, em média, para cada beneficiário, vai passar a pagar R$ 600,00, tá? Volta o valor que era pago lá no auxílio emergencial durante a pandemia e que, inclusive, ajudou muito a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas o pacote da PEC dos combustíveis não acaba aí. Além de passar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, também cria um auxílio para caminhoneiros, um voucher de R$ 1.000 por mês e também dobra o valor do Vale Gás. Vale Gás, que antes era pago a cada 2 meses, passará a ser pago mensalmente. Dobra, portanto, os dispêndios, certo? Essas três medidas são o core da aposta do governo para recuperar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro e, por outro lado, transformaram-se em temor do ponto de vista do mercado, porque o mercado olha para a sustentabilidade fiscal e há um temor, inclusive, de que isso abra a porta para que o governo gaste como se não houvesse amanhã. Uma coisa importante. Além disso tudo, o projeto também prevê a decretação de um estado de emergência, porque a lei eleitoral proíbe que o governo crie novos benefícios em ano eleitoral, tá? Então, e tá criando, né? Como, por exemplo, o Vale Caminhoneiro. Aí a lei fala, ó, não pode criar, porque isso aí é sacanagem, os caras vão comprometer a nossa sustentabilidade fiscal para serem eleitos. Então a lei vai lá dar uma moralizada, fala, em ano eleitoral não pode fazer tal coisa, a não ser em caso de emergência. Aí o governo fala, ué, mas é caso de emergência, então bota no projeto de lei. Aí vira caso de emergência, eles conseguem poder gastar um pouquinho mais, o mercado fica tentando fazer cálculo do quanto isso vai custar, qual que vai ser o tamanho do furo no teto de gastos. Sim, senhor investidor, sim, senhora investidora, a gente está falando de mais um furo no teto de gastos, o que acaba desmoralizando as nossas leis fiscais, as nossas regras fiscais, que são âncoras importantes para as expectativas dos investidores. O investidor retira a grana daqui, sobe dólar, vira mais pressão inflacionária. É aquele ciclo ruim que a gente acompanhou nos últimos dias e que ajuda a explicar por que num dia de fraqueza do dólar, como foi sexta-feira no mundo inteiro, há uma alta aqui no Brasil. Que ajuda a explicar por que num dia em que bolsas americanas sobem 2, 3%, a nossa bolsa não consegue surfar e sobe 0,6%. Por que numa semana as bolsas americanas sobem 7% e a nossa bolsa cai 11%. Esse cenário que nos trouxe até aqui, investidores, continua neste momento com ainda essa pitadinha de temor de recessão mundial e aqui no Brasil, o risco fiscal que continua pegando, tá? Quero ver os preços de vocês aqui agora, galera, em relação à gasola. Vocês estão falando aqui, ó, a Fabiana falou que em Campos do Jordão tá R$7,60. O Christian falou que em Canoas tá R$6,85, Christian. Tá barato, hein? Vou em Canoas encher o tanque aí. O Kennedy falando que tá R$7,89 em Fortaleza. Em Itu, o álcool tá R$4,89, a gasolina R$5,99. Baratíssimo em Itu, hein? Os preços não estão gigantes. Ariana Queiroz dizendo que em Passos, no sul de Minas Gerais, a gasolina está R$7,19. O João em Maringá diz que está R$7,54. O Matheus falou que em Dourados está R$6,99. Em Tianguá, no Ceará, está R$8,39. Segundo o Rian Silva, o Antônio diz que está R$8,50 em Vitória da Conquista, na Bahia. Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$7,20, diz o Rafael. A gasola comum, o diesel está R$7,10. Obrigado, galera, pelos comentários de vocês. Ó, em Cuiabá, R$7,79. Sinop, R$7,47 também. Tá? Obrigado pelos comentários. Gente, Será que o saldão continua? Bom, além dessa história dos riscos fiscais que o mercado vai monitorar hoje, porque o relator do projeto deve apresentar o texto hoje com todo o impacto bonitinho. O mercado calcula ali um impacto fiscal de 35 bilhões, tá? 34,8. Vamos ver se vai ser só isso mesmo, se virar um mais coisa, qual será a leitura do mercado a partir disso, se esse estado de emergência vai se tornar um temor de mais gastos, enfim. Isso pode pegar gostoso na nossa bolsa, inclusive nas ações do setor bancário, que é o setor mais pesado. A gente já viu isso acontecer na sexta-feira, tá? Porém, também essa queda na sexta-feira pode abrir espaço para recuperação nos preços de alguns ativos. Continuaremos monitorando. Além dessa história, falei aqui dos preços, né, dos combustíveis, a gente continua olhando também para a Petrobras. Hoje é um dia importante porque deve sair a decisão do novo presidente da Petrobras. Na semana passada, mesmo tendo sido rejeitado originalmente, o Caio Paes de Andrade foi aprovado pelo comitê de pessoas da empresa, então é grande a possibilidade de que ele seja sindicado ao cargo de CEO da Petrobras. Neste momento, a gente vai acompanhar, a qualquer momento pode haver essa decisão. É um movimento que o mercado também continua monitorando, porque há uma expectativa de que o Caio Paes de Andrade tenha sido indicado para a presidência da Petrobras para botar um freio na alta dos preços da gasolina. Aí você me pergunta, mas como? Se a política de paridade de preços estabelece justamente que os preços praticados internamente devem seguir o padrão lá de fora. Como que ele vai fazer? Ele vai desmontar a PPI? Talvez, mas não exatamente, ele só pode simplesmente não repassar os aumentos até as eleições. Então a gente está falando aqui, investidores, de um projeto político de popularidade deste governo que tenta a reeleição com o apoio de políticos de todos os partidos, tá? A gente está falando do governo do presidente Jair Bolsonaro aqui, mas é bom lembrar que esses projetos são apoiados inclusive pela oposição, né? A oposição quer mais é que o governo esgarce mesmo as regras fiscais, porque eles acreditam na volta do Lula, ficaria muito mais fácil para o governo poder gastar mais. Né? Então a gente tem aqui um abraço entre Jair Bolsonaro e Gleisi Hoffmann em prol, por exemplo, da destruição da lei das estatais, do desmonte delas, e é por isso que os investidores continuam prestando atenção, e por isso que a gente está aqui sem se preocupar com políticos, a gente está alertando você, ó, o mercado está precificando esse risco todo. Então são dois projetos, basicamente, tá? Um, tentar baixar na marra os preços dos combustíveis, aliás, três, né? E aí tem a PLP, por exemplo, 18, estabelecendo essa limitação na cobrança do ICMS. Depois, dar mais dinheiro para as pessoas mais pobres que estão sentindo no bolso e nas suas vidas o peso da inflação, que está em 12% no acumulado. Então, tem esse projeto que vai dar o benefício para caminhoneiros, dobrar o Vale Gás e aumentar o valor do Auxílio Brasil. E, por outro lado, controlar a Petrobras, evitar novas altas de preços. E aí o governo faz isso, indicando um novo presidente e mudando a composição do Conselho de Administração da Petrobras. Boa parte destes projetos, o desenlace disso começa a acontecer nesta segunda-feira, com a indicação do Caio Paes de Andrade para a Petrobras, com a apresentação do relatório desses novos benefícios e da decretação do estado de emergência, também nesta segunda-feira, e a limitação do ICMS já aconteceu na semana passada, tá? Então, nós temos tudo ficando pronto aqui, até que o governo quer que isso tenha um tempo para fazer efeito e garanta uma transição maior de votos para o presidente Jair Bolsonaro. Por isso, eleições, investidores e investidoras, é algo que vocês têm que prestar atenção, porque a política continua a fazer preço, acrescentando risco ao cenário. Para quem está comprando, o cenário é bom, né? Porque o Ibovespa está mais barato. Então, a gente continua prestando atenção nessa história da Petrobras hoje também. E a situação não está gostosinha não, tá? Porque, olha, o Caio Paes de Andrade, inclusive, recusou uma entrevista com o comitê de pessoas. Olha como ele acredita que o pistolão dele está valendo, né? Ele falou, ah, não vou me submeter a essa história. A matéria está aqui no nosso site, inclusive, ó, indicado do governo para a presidência da Petrobras, Caio Paes de Andrade recusou o convite do comitê de pessoas da companhia para entrevista com o intuito de esclarecer as intenções com relação à política de preços e governança da estatal. Isso foi registrado na ata da reunião do comitê e que foi divulgada no sábado, dia 25. Esse comportamento é incomum nos processos sucessórios da empresa, desagradou parte dos conselheiros. Paes de Andrade optou por responder por escrito os questionamentos. A ausência de contato com o possível futuro presidente da Petrobras foi motivo de destaque no voto do presidente do comitê e conselheiro da estatal, Francisco Petros. Adoro que esse cara, que é super importante para a Petrobras, chama Petrus, né? Um predestinado ali. Ele disse: surpreendentemente, à luz de todas as inquietações que se verificam em relação ao momento da Petrobras e do país, não tivemos a oportunidade de ter contato com o candidato e as respostas às indagações escritas feitas por este comitê, constantes na ata, são irrisórias e irrelevantes para a formação da nossa opinião. Ele disse que não foi orientado pelo governo a modificar a política de preços da Petrobras e disse que não tem qualquer orientação específica ou geral do acionista controlador ou de qualquer outro acionista no sentido de alteração da política de preços praticados pela companhia, tá? E aí perguntaram se ele gostaria de enviar uma mensagem aos conselheiros e acionistas da Petrobras antes da votação que vai decidir se ele assume ou não o comando, e ele disse: não tenho mensagem a enviar neste momento. Então ele deu uma esnobada, né? Ele mandou um beijinho no ombro ali para os conselheiros da Petrobras. Hoje deve sair a decisão, o mercado continua prestando atenção. Ele disse que não vai mexer na política de preços da Petrobras, mas não precisa mexer, né? Ele pode só não reajustar por um período maior, por uma questão de sensibilidade social, blá, 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 que a gente sabe que é desculpa para ajudar a campanha eleitoral. Ok? Continuamos focados nessa história da Petrobras no começo dos negócios de hoje. Outra coisa que os investidores continuam prestando atenção é na lei das estatais. Entidades do mercado financeiro estão agora mobilizadas contra mudanças na lei das estatais. Essa lei que foi criada lá em 2016, na esteira da Operação Lava Jato, para dar uma moralizada também, para evitar que houvesse interferência política justamente nas empresas estatais. Essa lei das estatais, inclusive, complica a vida de pessoas como o Caio Paes de Andrade, que não tem experiência no setor, que não tem formação no setor, que não trabalhou anos no setor, enfim, ele não cumpre nenhuma dos requisitos estabelecidos ali pela lei das estatais. Essa lei dificulta a interferência política não só em empresas estatais do governo federal, mas também em empresas estatais estaduais e municipais, por exemplo. E aí o governo tem esse projeto, né, que já foi declarado, inclusive, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de alterar a lei das estatais por meio de uma medida provisória que tem validade, tem efeito imediato ali. A ideia seria flexibilizar. Flexibilizar é a palavra do momento, tá? Flexibilizar a política de preços da Petrobras, flexibilizar a lei eleitoral, flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, flexibilizar o teto de gastos, flexibilizar a lei das estatais. Tal. A ideia é poder gastar mais. Agora, a comunidade financeira se movimenta ali, segundo essas entidades do mercado financeiro, que enviaram um documento conjunto a lideranças do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, e do Legislativo, Arthur Lira, por exemplo, dizem que esse desmonte da lei estatais seria um retrocesso. Eles escreveram: a proposta, que vem sendo defendida publicamente por representantes da Câmara dos Deputados e do governo federal nos últimos dias, vai na contramão de conquistas recentes, tá? Então, a gente continua observando, também tem esse projeto de desmonte da lei das estatais, investidores. Antes de seguir olhando um pouquinho para o exterior, eu quero falar da Rússia. Eu queria olhar para o nosso noticiário corporativo, outras empresas aqui que têm notícias que podem fazer preço ao longo do dia. Você que tem ações da Eneva ou que está focado no setor de energia, fique esperto, tá? Porque o Conselho de Administração da Eneva informou que aprovou o follow-on. A precificação ali foi de R$14 por ação. Eles emitiram 300 milhões de ações ordinárias, ou seja, essa oferta movimentou 4,2 bilhões de reais. Então, hoje, segunda-feira, investidores que estão de olho na Eneva, fiquem mais de olho ainda, porque a gente pode ver um efeito nas ações da empresa depois deste follow-on, mas a oferta foi restrita, tá? Investidores de varejo não entraram, só investidores qualificados, beleza? Essas novas ações passarão a ser negociadas amanhã, terça-feira, dia 28%. A liquidação financeira dos ativos vai acontecer na quarta, dia 29. Então, continuem prestando atenção, beleza? A Braskem também fez um informe ao mercado, diz que vai fazer um resgate total do seu bônus de 3,5% com vencimento para 2023. Haverá resgates, portanto, desses bônus, pode mexer com as ações da empresa. A S&P Global mudou o rating corporativo da Anima, agora ele é AA.br, é uma estratégia de expansão orgânica e inorgânica, aliada à posição competitiva no mercado de ensino superior privado, perspectiva de Estado. Lembrando que a Anima não faz parte do Ibovespa neste momento, continuaremos também a prestar atenção, beleza? E na Eletrobras, a gente tem uma mudança também em relação a Santo Antônio Energia, que é da Madeira Energia, controlada pela subsidiária de Furnas. A OEC Andrade Gutierrez e o consórcio construtor Santo Antônio deram início a uma execução de R$1 bilhão que eles devem receber numa disputa que está rolando lá na Câmara Arbitral por conta da Santo Antônio Energia, tá? Vamos ver se esse pagamento vai ser cumprido ou agora são 15 dias para pagar, tá? Inclusive, ela foi condenada aqui a pagar R$1,5 bilhão neste momento. Quem que vai pagar isso? A SAE, beleza? A gente continua prestando atenção, a SAE, a Santo Antônio Energia, para pagar para essas empresas, pode acabar aparecendo nos preços das ações da Eletrobras hoje também. Neste momento, nós temos mais dados para olhar para o exterior. A gente vê, né, há muito tempo, o peso da Vale, das empresas de mineração e siderurgia ao longo do dia. Sim, são empresas que pegam muito no nosso Ibovespa. E nós olhamos, portanto, para o minério de ferro. Hoje, alta de 4,17% no preço do minério de ferro lá na China, lá no porto de Qingdao. A cotação ficou em US$ 120,25. Uma recomposição importante, olhando também para esse momento de volatilidade nos últimos tempos e essas boas notícias vindas de Xangai, como falei agora há pouco. A moeda americana começou o dia em queda e agora passou a subir, tá? O dólar está operando já com volatilidade no começo dos mercados, passou a subir 0,1% 10 minutos atrás, agora passou a cair de novo 0,10%. Volatilidade de investidores tentando se localizar no começo dos negócios. No começo dos negócios, o Ibovespa abre em alta, mas já começou a desacelerar nesse momento. O risco fiscal continua sendo monitorado pelo mercado, pode pesar nos preços das ações mais uma vez ao longo do dia de hoje, tá bom? Galera, esses são os focos até aqui no Brasil, tá? Tem um outro foco que eu quero trazer para vocês no exterior, que é a Rússia. Os impactos das sanções econômicas colocadas ali contra o país de Vladimir Putin já se fazem sentir. Olha essa notícia da Bloomberg News aqui, publicada agora no jornal Globo. Rússia entra em calote pela primeira vez em mais de um século. Olha os destaques. A Rússia entrou para um calote pela primeira vez em mais de um século como resultado das sanções cada vez mais duras impostas por países ocidentais e que fecharam as vias para o pagamento a credores no exterior. Ao longo de meses, Moscou encontrou vias para contornar as penalidades impostas após a invasão da Ucrânia. No fim deste domingo, porém, venceu o período de carência para o pagamento de cerca de US$100 milhões em juros de uma dívida que expirou no dia 27 de maio. Esse prazo, quando não cumprido, formaliza a inadimplência. É um marco sombrio na acelerada transformação do país em um pária econômico, financeiro e político. Os eurobonos emitidos pelo país são negociados em níveis problemáticos desde o início de março desse ano. As reservas estrangeiras do Banco Central Russo continuam congeladas e os maiores bancos do país estão de fora do sistema financeiro global. Dado o prejuízo já causado à economia e aos mercados, esse default é visto como praticamente simbólico agora, importando pouco para os russos, que já penam enfrentando uma inflação de dois dígitos e a pior contração da economia em anos. É isso. Rússia entrou em calote agora, vai aumentando a temperatura, né, o clima ruinzão ali entre a Rússia e os outros países. Continuamos a prestar atenção nisso também. Sorte aos russos, né, o povo russo que sofre com tudo isso, mas eu não vou desejar sorte ao Vladimir Putin, não. Sorte aos ucranianos, neste caso, tá? Galera, é isso. Estes são os destaques do dia. Monitore, tá, ao longo do pregão de hoje, o risco fiscal. Presta atenção, se você puder dar uma lida nesse relatório da PEC dos combustíveis que vai ser apresentado hoje, é importante. Vamos ver se tem mensuração, como foi essa resposta do mercado, como que o risco fiscal vai pegar ali nos preços do dólar, se a gente vai encontrar espaço para recuperação nos preços dos ativos em relação ao que aconteceu na semana passada e também em relação à moeda americana. Isso tem que ser monitorado, o noticiário político fica movimentado, especialmente quando a gente olha para a Petrobras, para essa decisão do Conselho de Administração da empresa hoje, se cair o Paes de Andrade, será formalizado o presidente da companhia hoje e que isso vai significar para os preços da empresa, para a política de preços, para as ações, para a tua vida como acionista, como recebedor de dividendos desta empresa também, tá? Noticiário quente, a semana começa importando muito, eu nem falei do que vai rolar ao longo da semana, porque a gente vai ter ao longo da semana para falar sobre isso, tá? Vamos continuar monitorando. Agradeço a todos pela audiência, mais de 300 pessoas ao vivo aqui, hein? Nossa audiência segue crescendo todos os dias, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no nosso canal e de sentar o dedo no like, que é muito importante. Vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast também podem curtir o nosso conteúdo aqui e se inscrever para participar sempre do nosso conteúdo, seguindo o nosso perfil. Hoje, às 19 horas, voltaremos seguramente com a informação para você olhar para trás e entender o que aconteceu ao longo do pregão. Mais notícias no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E você também fica ligadinho, porque qualquer noticiário mais quente aqui, a gente entra com breaking news para te deixar bem informado, bem informada na segunda-feira. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito dinheiro no bolso, muita informação na cachola. E a gente volta a conversar hoje às 19 horas. Tá bom, galera? Grande beijo, bons negócios, dinheiro no bolso. Até mais.